Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos nesta manhã, então, irmãos, meditar rapidamente em um texto muitíssimo conhecido por todos nós, Abacuque, capítulo de número 3, versos 17 ao 19, que nos diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Nós estamos aqui diante de um texto, como eu disse, muito conhecido. Todos nós sabemos que o livro do profeta Abacuque, ele foi escrito em um cenário de apostasia, de sofrimento, de julgamento da parte de Deus para o povo de Israel. O rei de Judá, né, o rei Joaquim, ele conduziu o povo de volta à idolatria e para longe do Senhor. E como resultado disso, Deus aqui está prestes a julgar a nação. E o profeta Abacuque está tendo dificuldades, de entender. Porque Deus iria usar uma nação pagã, como a Babilônia, para punir o povo de Israel, né, para punir o seu povo. E ele não conseguiu, então, entender por que Deus simplesmente não apenas perdoa os pecados do povo e lhes atrai novamente para si. E o profeta Abacuque, ele é muito parecido com Jó, porque ele questiona a situação, mas no final ele percebe que Deus, ele não é para ser adorado pelo simples fato de providenciar bens materiais e bênçãos físicas na vida daqueles que o servem, né? Ou na vida das pessoas, mas simplesmente por quem ele é. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos rapidamente. Adorar ao Senhor simplesmente porque Ele é, independente das circunstâncias. Então, assim, ele termina as suas palavras aqui nesse livro com um cântico de ações de graças a Deus por quem Deus é e pelos benefícios imutáveis que alcançam aqueles que o conhecem. O profeta Abacuque, ele tinha motivos para se preocupar. Muitos motivos para se preocupar, mas ao invés disso, ele escolhe adorar. E as palavras, né, chaves aqui deste texto são duas palavras: embora e ainda que. O profeta Abacuque está dizendo: eu com certeza não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu vou dar louvores a esse Deus. Então, eu gostaria de, através desses versos aqui, mostrar para os irmãos que, independente de como as coisas podem parecer à primeira vista, nós temos uma razão para adorar a Deus por tudo que Deus faz por nós, por tudo que Deus é. Primeiro, versículo 17 ao 18 diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira fale e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós vamos adorar ao Senhor porque o nosso Deus, ele não muda. Ele permanece no seu devido lugar. As coisas podem mudar, né? O quadro pode mudar, e aqui o profeta Abacuque está pintando um futuro, né? Pintando um retrato sombrio para a nação, mas ele fixa o seu olhar em Deus, que é sempre o mesmo. Então, no verso 19, nós vamos ver aqui: Senhor, a palavra Senhor aqui significa Jeová, o alto existente, o eterno, o imutável, o Deus que guarda o conserto, o Eu Sou. Lá em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6 diz: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A Bíblia diz, irmãos, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Deus permanece tendo caminhos e planos para a minha vida, que a minha natureza limitada tem dificuldade de conhecer. É isso que nós entendemos lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, o que nos cabe fazer é colocar tudo diante do altar do Senhor, dando-lhe graças por tudo. Eu não sei como você está nesta manhã, mas mais uma vez, eu, irmã Rosimar, estou aqui para dizer a você que, independente da circunstância, independente do que você tem vivido, independente do que você tem passado, independente das perdas que você tem tido, Deus permanece no seu devido lugar. E nós precisamos dar-lhe graças por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ontem eu estive em um velório, um momento muito triste de uma família conhecida, uma família amiga, que está passando por esse momento de luto, de perda de uma ente querida de apenas 40 anos de idade. Então acontecem algumas coisas no seio das famílias, no seio das nossas famílias, que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Mas mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, cabe a nós aceitar a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Cabe a nós adorar ao Senhor mesmo nos momentos de dificuldades. Já que Deus não muda os seus planos, não muda a sua vontade na minha vida, na sua vida, e esses planos são melhores que os meus, são melhores que os seus, só cabe a nós colocar tudo diante dele e descansar nos seus braços. Não adianta nós questionarmos. Tudo que está acontecendo à nossa volta, nós sabemos por que está acontecendo. Existe um propósito para todas as coisas. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos compreender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável na nossa vida, ainda que seja contrária àquilo que nós queremos. Mas a vontade de Deus, ela permanece sendo boa, perfeita e agradável. Nós adoramos ao Senhor porque nada pode roubar a nossa salvação. O versículo 18 diz: ainda assim, regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus que deu o seu filho para morrer em meu lugar. Exultarei no Deus que me deu a salvação, que nos deu a salvação. Então as coisas podem ficar ruins na nossa vida, mas isso não pode afetar a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, não depende das coisas indo bem. A salvação que nós recebemos, ela repousa unicamente na graça e no poder de Deus. Não é por causa das circunstâncias, não é porque eu faço isso ou faço aquilo, porque está acontecendo isso ou aquilo, não. A salvação que nós recebemos de Deus, ela repousa unicamente na graça e no poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos adorar ao Senhor, porque nada pode roubar a nossa salvação. A salvação, ela nos é garantida pelo sacrifício da cruz e tem um valor eterno e duradouro. Então, na vida incerta, a vida é incerta no melhor das hipóteses, um diagnóstico médico que pode mudar, uma perda repentina, um desemprego, um problema familiar, um desapontamento, tudo isso é passageiro, mas a salvação que nós recebemos de Deus, não, ela é eterna. Ela é duradoura, por isso nós precisamos adorar ao Senhor, como Abacuque disse: ainda assim eu regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: pode tudo desabar, mas eu estou seguro no Deus que me salvou. Pode tudo desabar na nossa vida, pode tudo desandar aos nossos olhos, mas nós estamos seguros e vamos exultar no Deus da nossa salvação. A palavra salvação aqui neste texto também significa libertação e salvamento. Isso nos faz lembrar que este mundo não é a nossa casa, irmãos, nós não somos daqui. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Estejais vós também. As coisas podem ficar ruins aqui, piores do que já estão, mas não podem tirar a nossa salvação. João capítulo 10, o versículo 28 diz, o Senhor Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém, olha que coisa linda, e ninguém os arrebatará da minha mão, ou seja, nós estamos seguros nas mãos dele, nós estamos protegidos na mão dele. Nas mãos dele, nossa salvação é inabalável, podemos adorá-lo, portanto, independente de qualquer coisa. Todo o mal que está acontecendo no mundo, tudo que tem acontecido aos nossos olhos, toda maldade, toda imoralidade, toda corrupção generalizada, toda imoralidade que nós temos visto, o desenfreamento do pecado, nada disso, queridos, pode abalar a nossa salvação. Por isso, nós podemos adorá-lo independente de qualquer coisa. Adorando ao Senhor, porque sua força nunca termina. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor é a minha força. Isso fala de resistência. Isso fala de capacidade. Nossa força não vem de nós mesmos. O Senhor é a nossa força. Por nós mesmos, meus queridos irmãos, nós não teríamos capacidade de vencer as adversidades, de sermos mais que vencedores, como o apóstolo Paulo disse. Mas o profeta Abacuque aqui está dizendo que o Senhor Deus é a minha força, é Ele que fará os meus pés como os das corças, é Ele que me fará andar sobre os lugares altos. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Os pés como os de corça, aqui fala de agilidade, de rapidez. Lugares altos fala de cumes de montanhas, onde a corça está livre dos perigos encontrados em lugares baixos. Então o profeta Abacuque quer dizer para mim e para você que Deus lhe permite subir acima das circunstâncias. O que ele está dizendo aqui é que eu vou andar em lugares altos. É o mesmo que ele estivesse dizendo, mesmo que falte figo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que falte fruto nas videiras, mesmo que o trabalho da oliveira falhe, mesmo que os campos não produzam, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas das formas mais variadas, todavia, Deus me fará subir acima de todas essas circunstâncias. Deus vai me dar paz no meio da adversidade. E eu quero concluir aqui que em seus desafios, o profeta Abacuque aprendeu uma lição valiosa. Ele aprendeu que Deus é a nossa salvação. E independente de qualquer coisa, ele é o alvo da nossa adoração. Ele ficou sabendo que não tinha nada o que temer na vida, mas que ele tinha um motivo real para adorar, mesmo em meio a todo aquele conflito. Se você é salvo, então você possui todos os motivos que o profeta Abacuque possuía para ser grato a Deus por tudo. Dessa forma, eu quero terminar dizendo que, independentemente do que você possa estar enfrentando hoje, olhe para o Senhor. Incline-se para Ele, seja grato, apesar das adversidades. Seja grato. Adore ao Senhor. Esse é o nosso papel, queridos. Adorar ao Senhor. Tivemos perdas, vamos adorar ao Senhor. Estamos enfermos, vamos adorar ao Senhor. Está faltando, talvez, alguma coisa? Vamos adorar ao Senhor. Ah, hoje eu não tenho carne, eu só tenho um ovo para colocar na mesa. Vamos adorar ao Senhor. Hoje eu não consigo levantar da cama, eu estou enferma. Vamos adorar ao Senhor. A porta de emprego fechou para mim. Vamos adorar ao Senhor. Porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe do amanhã. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Nós estamos limitados ao hoje. Mas nós precisamos aprender que a nossa fé não está baseada naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Nessa semana que passou na nossa igreja, tivemos 9 dias de festividade. E o tema da ADCI nesse ano de 2023 é Deus, o Deus da providência. Ele é aquele que providencia todas as coisas. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. O que nós precisamos é adorá-lo, é acreditar que independente de tudo que esteja acontecendo parecer o contrário, ele vai prover, irmãos. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da providência. E assim como Abacuque, que eu e você possamos confiar que o Senhor Deus é a nossa força e ele fará os nossos pés como os das corças e nos fará andar sobre os lugares altos, ou seja, ele nos levará a andar acima das circunstâncias que os nossos olhos estão vendo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa ampliar a sua visão nesta manhã. Que o Senhor possa alegrar o seu coração nesta manhã. Te encher de regozijo, porque o mais importante, o melhor de tudo, você tem, que é a sua salvação. E isso ninguém pode arrancar de você. Se você permanecer firme, Satanás não terá poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. O seu nome está escrito no livro da vida e essa é a maior riqueza que nós temos, porque o Senhor nos deu graciosamente, através do seu poder, do seu amor, a salvação. E daqui a pouquinho, nós não estaremos mais aqui, irmãos. Daqui a pouquinho, nós estaremos para sempre com o Senhor, livre de todas essas tragédias. Livres de todos esses males, livres de todas as enfermidades, livres de todas as perdas, porque para onde nós vamos não há morte, não há dor, não há pecado, não há desemprego, não há dificuldade, não há contenda, não há corrupção, não há falta de amor. O lugar que nos espera é um lugar de gozo, de regozijo, é na presença do Senhor que nós estaremos para sempre. Que Deus possa abençoar a sua manhã, que esta palavra fale ao seu coração. E que você possa, assim como Isaías disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Não se fadigue, não se canse, porque nós estamos numa caminhada rumo à Canaã Celestial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.